Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Vamos chegando, gente boa desse nosso Brasil, e sejam bem-vindos ao nosso programa. Tudo bem com você, Selma?
Tudo certo, Ricardo, comigo e também com nossos convidados, que hoje são de Bagé, Rio Grande do Sul.
Pois é, junto com eles, vamos falar sobre consórcio de pastagens de inverno para a produção de leite.
E para começar, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, Daniel Montardo, explica o que é o consórcio de pastagens.
Consórcio de pastagens é um modelo de implantação de pastagem, manejo, onde a gente numa mesma área utiliza mais de uma espécie, pode ser duas ou mais espécies ao mesmo tempo na mesma área. Essa combinação de espécies, ela pode ser de diferentes espécies de gramíneas, né, que tenham uma complementariedade de características, né, uma que seja mais precoce, uma que seja mais tardia, por exemplo, para nós ter uma pastagem que produza por mais tempo. E pode também ser, o que é mais comum, é o consórcio de gramíneas com leguminosas, né, onde nós temos a gramínea que tem a característica de ter um pouco mais de produção de forragem, né, de massa, e a complementariedade da leguminosa no sentido de fixar nitrogênio da atmosfera, né, e com isso, então, reduzindo a necessidade de adubação da pastagem.
Então, adotando o consórcio, além de aproveitar uma única área para cultivar duas ou mais espécies de pastagens, você também pode economizar nos gastos com adubação.
E não é que você está certo, Ricardo? Com o consórcio, as pastagens são usadas por mais tempo e isso também diminui a necessidade de adubação.
E saiba que o consórcio ou consorciação de pastagens não é algo novo. Mas a prática ficou assim, meio esquecida durante um bom tempo, tanto no Brasil quanto nos outros lugares do mundo.
Em vez de consórcio de pastagens, os pecuaristas começaram a plantar uma única espécie de pastagem e a usar fertilizantes nitrogenados à base de petróleo para aumentar sua produção.
Mas com o tempo se percebeu que essa alternativa trazia prejuízos.
É, prejuízos para o meio ambiente e também para o bolso do pecuarista. Mas entenda melhor essa história ouvindo a explicação do Daniel Montardo, o pesquisador da Embrapa Pecuária Sul, nosso convidado de hoje.
A fabricação, a industrialização de fertilizantes a partir de petróleo, no caso da ureia, se conseguiu impulsionar muito os níveis de produtividade das gramas, né, das gramíneas, com a aplicação de ureia. Por um tempo, então, isso parecia ser a solução de todos os problemas, né, e até simplificava o processo de utilização da pastagem por parte do produtor. Só que com o tempo, começaram problemas de contaminação ambiental por conta desse nitrogênio, né? E o que nós sentimos mais aqui, uma vez que nós não aplicávamos doses tão altas assim de nitrogênio como em outros lugares, em outros países, mas nós sentimos muito a questão do aumento dos custos de produção, uma vez que todo esse nitrogênio ele é fabricado, né, a partir de petróleo. Então, como o petróleo começou a subir, começou a ter uma elevação do custo de produção. Com isso, né, também foi uma característica que se observou a nível mundial, se começou a voltar a utilização, o crescimento, né, de utilização de leguminosas forrageiras.
E já que o consórcio de pastagens voltou a ser recomendado e até incentivado pela pesquisa, vamos saber mais detalhes sobre essa técnica.
Um dedo de prosa.
Agora, além do Daniel, contamos com a participação da jornalista da Embrapa Pecuária Sul, Cristiane Betemps.
Daniel, quais são as pastagens que vocês estão indicando para fazer esse consórcio especificamente para a produção de leite?
As espécies que a gente recomenda seriam entre as gramíneas o azevene, a aveia, né, pode ser aveia preta, pode ser aveia branca. Mais recentemente a Embrapa lançou uma cultivar de centeio que também pode ser utilizada em consórcio, né? Então essas são as três espécies de gramíneas. E entre leguminosas, as duas principais seriam trevo branco, trevo vermelho, que tem entrado bastante agora, e ervilhaca. Nessa região da integração agropecuária, aí, na região mais colonial, ervilhaca é muito utilizado, e cornichão e trevo vesiculoso também são as espécies que a gente tem utilizado mais.
Que dicas que nós podemos dar para o produtor?
Algumas dicas seriam, né, a época de plantio, a gente conseguir plantar essa pastagem aí finalzinho de março, abril, de repente até um pouquinho antes, nas regiões mais frias da região sul. Então a época de plantio é usar a época recomendada porque a gente consegue explorar o máximo das diferentes espécies. Então, principalmente quando a gente consegue trabalhar misturando espécies de ciclo mais curto com espécies de ciclo mais longo, se a gente planta mais cedo, a gente tem um primeiro período que aquela espécie de ciclo mais curto vai contribuir bastante, depois ela naturalmente vai perdendo qualidade, vai contribuindo menos para a produção e vem a outra espécie, então, complementando essa produção e essa qualidade. Então, a gente tem um período de utilização bem maior da pastagem. Então, época do plantio é uma coisa importante a gente fixá-la em março, abril, conforme o local e o ambiente da região sul. Uma outra dica seria a questão da densidade de semeadura. Muita gente, quando vai misturar, consorciar espécies, reduz um pouco a densidade de semeadura. Nós estamos preconizando que a gente não reduza essa densidade. Até porque, muitas vezes, como eu falei, as espécies elas são complementares também no tempo. Né? Então, alguma das espécies que tem um ciclo mais curto vai ter que, no primeiro momento, suportar o pastejo e depois a outra. Se a gente reduz muito a densidade de semeadura, principalmente quando a gente tem espécies que uma tem uma velocidade de estabelecimento mais rápida e outra mais lenta, acaba que nós leva mais tempo para poder utilizar a pastagem. Então, a recomendação que a gente faz é que não se reduza a densidade. Se usa a densidade de semeadura normal. Outra coisa que é fundamental é a qualidade das sementes, principalmente porque a gente vai plantar em consórcio, significa que as espécies vão ter que competir entre si por água, por nutrientes, né, por luz. Então é fundamental que as sementes tenham boa qualidade. Então, quando a gente tem qualidade da semente, a gente consegue garantir essa pastagem consorciada ser utilizada também mais cedo, por consequência, por mais tempo também. Além de garantir o estabelecimento das diferentes espécies que estão ali competindo por fatores do meio ambiente que são limitantes.
E atenção, pessoal! A variedade de centeio desenvolvida pela Embrapa, que o pesquisador cita, é a BRS Serrano. Essa cultivar foi registrada em 2005 e é recomendada para toda a região sul do Brasil.
E quando Daniel fala em manter a densidade de semeadura, significa que você deve plantar, de cada espécie, a mesma quantidade de sementes ou mudas, como fazia antes.
Vamos dar um exemplo, Ricardo. O produtor que planta 25 quilos de sementes de azevém em um hectare e resolve fazer um consórcio. O que ele vai fazer?
Ele vai continuar plantando os mesmos 25 quilos de sementes de azevém em um hectare. E vai plantar mais 8 quilos de trevo vermelho neste mesmo hectare, que é a densidade de semeadura normal do trevo vermelho.
Ah, agora sim, ficou bem entendido.
Então, antes das novas dicas do pesquisador, vamos ouvir a música Pra Matar a Saudade, com a Dilson Moura.
Favas Contadas.
Essa milonga pra estancar a tristeza que eu sinto se estou longe de onde está meu pai. Desapresilho os versos onde quer que eu ande e vou laçar o Rio Grande no canto que faço. Vai nessa milonga todo sentimento, nas asas do vento vou contar pro mundo bonita terra de onde eu venho, e a dor que ela sente é a dor que eu tenho. Vai lá, milonga, pra matar a saudade, conta a verdade do meu coração. Vai lá, milonga, e diz pra quem eu amo que eu tô fazendo os planos pra voltar, quem sabe, pros braços do que é meu, pros braços do que é meu.
E a gente contou aí com a participação do Adilson Moura cantando Pra Matar a Saudade.
E no Prosa Rural de hoje, o pesquisador Daniel Montardo está conversando com a gente sobre o consórcio de pastagens de inverno para a produção de leite.
Confira então uma última dica do pesquisador para ajudar você a diminuir os gastos com suas pastagens de inverno. Daniel fala sobre a ressemeadura natural.
Pitacos da Hora.
E uma outra dica que é muito importante para essas espécies de inverno é que se o produtor conseguir se programar, conseguir isolar uma parte dessa área, dessa pastagem, para deixar a semeadura natural, quase todas essas espécies que a gente utiliza no inverno, tanto gramíneas quanto leguminosas, à exceção da aveia, são espécies que produzem muita semente e têm essa capacidade de ressemeadura natural. Então, se a gente consegue isolar toda ou parte da área, né, a partir lá de metade de setembro, a gente garante que essas espécies, as plantas que estão ali, fechem seu ciclo produtivo, produzam sementes, essas sementes vão cair no solo, você pode utilizar essa área normalmente no verão sem problema, e muito provavelmente nós vamos ter uma pastagem já estabelecida bem cedo no ano seguinte, sem o custo da semente toda que teria que ter. Então a gente economiza na semente, ganha em tempo, ganha no processo de não precisar estar plantando essa semente todo ano.
Muito obrigada por todas as informações que trouxe para os nossos ouvintes, Daniel.
E hoje nós temos também algumas orientações para ajudar você a se proteger enquanto trabalha.
Ao pé do ouvido.
O Ao Pé do Ouvido está trazendo uma série com informações sobre acidentes comuns nas áreas rurais. Começamos no último programa falando sobre picadas de cobra. E hoje temos mais informações sobre esse tipo de acidente. Eu converso mais uma vez com o Dr. Carlos Roberto de Medeiros, diretor do Hospital Vital Brasil, ligado ao Instituto Butantan em São Paulo. Ele nos contou que cerca de 60% dos acidentes com picadas de cobra registrados no hospital acontecem na área rural.
As pessoas que são mais acometidas são os agricultores, que vai aí dos 18 anos aí até os 45, 50 anos de idade, e principalmente nos membros inferiores. E aí a importância da pessoa utilizar botas de raspa de couro, de preferência, quando em locais onde possa existir essas serpentes.
E que outros cuidados o agricultor deve ter?
Também olhar o caminho que está fazendo, evitar de colocar a mão dentro de buracos, de cupinzeiros, também é uma outra coisa preventiva.
No programa anterior, o Dr. Carlos explicou: a única coisa que se deve fazer quando uma pessoa é picada por uma cobra é lavar bem o local da picada com água e sabão. Não chupe, não corte, não esprema e não amarre o ferimento. E também não dê remédio algum para a vítima. Leve-a o mais rápido possível a um posto para atendimento médico.
Porque o tratamento para os acidentes ofídicos é o soro que inativa o veneno que a cobra injetou. Então, o soro é específico para cada gênero de serpente que causa o acidente. Se a pessoa leva a cobra, é lógico que é mais fácil a identificação. Mas o diagnóstico de envenenamento é um diagnóstico clínico. Então, através dos sintomas que o acidentado apresenta, o médico é capaz de fazer o diagnóstico e saber qual o gênero de serpente picou e, dessa forma, dar o soro específico.
Quem conversou com o Dr. Ricardo foi a jornalista Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Muito bem, chegou a hora de anotar o número do nosso telefone.
0800-646-1160. Ligue de graça de um telefone fixo ou orelhão e tire suas dúvidas sobre consórcio de pastagens de inverno para produção de leite.
E continue acompanhando a programação da sua rádio favorita para não perder nosso próximo encontro.
Vamos falar sobre grão de bico como opção de cultivo no inverno. Esperamos você aqui nesta mesma emissora. Uma boa semana.
Um abraço, pessoal. Tchau.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Este programa é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Juliana Miura. Roteiro, Juliana Escobar. Locução, Selma Rosana e Ricardo Brandão. Conteúdo, Embrapa Pecuária Sul.